Express Cultura.
Meio-dia e 31 semana, começando aqui no Express Cultura, hoje segunda-feira, 22 de outubro de 2018. Express Cultura no ar comigo, Cláudia Lieri e Gabriel Khaled Mendelê, levando até você o que há de mais interessante em termos culturais aqui na cidade, na região. O que? Você está sabendo de um evento que está acontecendo na sua cidade e não compartilhou com a gente ainda? Não acredito! Puxa vida, manda um e-mail para cá, expresscultura@usp.br. O Khaled fica me remedando, gente, é sério, não consigo fazer direito assim. Tudo bom, Khaled?
Tudo ótimo, Cláudia, tô participando também aqui.
Participando, né? Tudo bem, então, viu? Mas não é verdade.
É isso aí.
Que eu tô falando. Tá acontecendo algo lá e o pessoal nem conta, gente.
É, então.
Também quero ir.
Manda pra cá que mais gente, né? Mais pessoas ficarão sabendo sobre
isso. Lógico. Quanto mais, melhor, né? Aproveita esse espaço aqui que a Rádio USP oferece pra você, nessa rádio pública, feita pra você, né? Sempre compartilhando coisas importantes. Temos também nosso telefone, 3315-4660, está à sua disposição. E Express Cultura no Facebook, tô entrando, viu, Khaled? Tô entrando.
Isso mesmo, Cláudia. É, eu quero aproveitar o pessoal que entrar aí na página do Express. Na quarta-feira, né, dia 24, vai ter em Jardinópolis aquele Café com Ideias, que vai falar sobre o Rubens Luchetti, que é um escritor, né, multiplataformas, né, E eu acho que é uma daquelas pessoas que ainda não tem a valorização que merece, sabe? E para você ter uma ideia do que eu tô falando, eu achei aqui um vídeo que ele fez em 1960.
Mentira!
Ele em parceria com Bassano Vaccarini, eles fizeram um vídeo de animação.
Isso.
E aí eu compartilhei na página do Express. Então quem
Nossa,
se interessar...
tem que entrar já pra ver.
Assiste, e depois você pode ir também quarta-feira no Café com Ideias.
Muito boa ideia. Já começando com dicas especialíssimas pra você que está ligado na Rádio USP aqui no Express Cultura. Muita coisa interessante. Entra lá no Facebook, lá do Express Cultura. Aproveita, assista esse vídeo. Olha isso, né? E depois pode ir também lá no Café com Ideias. Lembrando que é necessário fazer reserva, não é?
Isso, exatamente. Tem um telefone, né, para você fazer as reservas. Eu vou passar esse telefone daqui a pouquinho, que eu preciso entrar na página deles.
Muito bem. Enquanto isso, a gente vai começando aqui o nosso Express Cultura de hoje. Quer que eu comece para você, Khaled? Vambora?
Vamos lá. Dá essa dica pro pessoal que gosta de cantar.
Bora! Eu também! Adoro! Então vamos falar do Coral da Filô, que procura talentos para participar de suas atividades. Pode ser você que está ouvindo agora. O Coral da Filô busca pessoas interessadas em participar de suas atividades de canto. Detalhe, não é necessário ter experiência nem conhecimento musical. E as aulas são às quartas-feiras, às 6 horas da tarde, no Anfiteatro André Jaqueman da Filô. As inscrições para o Coral da Filô podem ser feitas pelo site. Anota aí, www.prefeiturarp.usp.br/cultura. Vou repetir, hein? www.prefeiturarp.usp.br/cultura. Você pode fazer, inclusive, a inscrição durante todo o ano, né?
Não, legal, tem um período, isso, né? Não tem um período
não
definido.
Não tem um período determinado, não.
Exato. Às vezes eu quero fazer, né, no final do ano, resolvi que quero começar a cantar. Pode fazer a inscrição.
Qualquer momento você será bem-vindo. E detalhe, de graça, gente. Aberto a todo mundo, não é só a comunidade USP, não. Você que está de fora daqui, da comunidade externa, olha, do Zenit também tem muita gente de fora da USP. Aliás, acho que a maioria, viu?
Ah, é?
É, eu acho que tá bem contrabalançado, assim, quase meio a meio. E também o da Filô é do mesmo jeito. Então, Você que gosta de cantar, fala assim, ah, eu canto no banheiro, vem cantar no coral. Sim, da Filô, ué.
Exatamente.
Não é verdade? Pra todo mundo ver você cantar também. Exato.
Quero, gosto de cantar, né, mas, ai, não sei se... Né?
Ou tenho vergonha de cantar sozinha, canta em grupo.
Exato, exatamente. Eu ia falar isso, às vezes, né? Você, né, gosta de cantar, mas tem, é o que eu falo, tem a vergonha ou não sabe se tá legal, né?
É, esse começa espaço, assim.
Exatamente, você cantando com outras vozes, né, às vezes você se sente mais, né,
seguro,
mais à vontade, né? Mais seguro para se apresentar.
Eu acho bacana, eu acho uma grande oportunidade para você que gosta de cantar, né? Eu sou uma pessoa que posso dar o meu testemunho a respeito, eu sempre gostei de cantar, mas eu nunca tive essa, assim, né, vergonha, vamos dizer, assim, de cantar sozinha e tal. Canta em grupo, eu acho bacana, porque todo mundo tá do seu lado ali, te apoiando também com as vozes, você tem várias maneiras de colocar-se, né, no grupo também. Vale a pena. Aproveita essa oportunidade, www.prefeiturarp.usp.br/cultura, Coral da Filô, esperando você.
Perfeito, Cláudio. E eu tava devendo aqui o telefone, né? Já vamos falar a nota novamente, né?
Tá,
fala. Na quarta-feira, dia 24 de outubro, o Café com Ideias de Jardinópolis vai apresentar, né, um especial ao Rubens Luchetti. Então o Rubens vai estar presente junto com o Rafael Spaca, que é um estudioso, né, que estudou toda a obra do Rubens. Então eles vão bater um papo, falar sobre, né, a trajetória do Rubens, sobre as obras deles. Então se você está interessado, você tem que ligar, né, o evento é gratuito, mas você tem que ligar no 3663-6184, 3663-6184, para fazer o agendamento, porque o espaço tem lugares limitados.
Ei, desse, olha, do jeito que está sendo divulgado, gente, vai lotar, né? Então aproveita, garantir aí seu espaço. Qual que é o número mesmo, Khaled?
O número é 3663-6184.
Tá falado. Muito bem. 12:37.
Que tal um cinema?
Qual cinema que a gente vai?
Vamos lá, a gente tá com uma semana bem legal de filmes aqui em Ribeirão Preto, né? A gente, do Express, a gente se pauta nos filmes que são fora do circuito, né? Que muitas vezes não chegam aqui em Ribeirão Preto, ou se chegam por projetos. E a gente vai falar um pouquinho desses filmes. O primeiro é o Cinema de Arte. Ele exibe até quarta-feira o filme Escobar, A Traição. Esse filme que é estrelado pela Penélope Cruz e também pelo Javier Bardem. E mostra, né? É mais uma biografia, uhum, do Pablo Escobar, né? Nos últimos anos, né? O pessoal do audiovisual se interessou bastante pela trajetória do Pablo Escobar, esse traficante colombiano, talvez o mais famoso traficante do mundo, né? Então o filme vai falar um pouquinho da trajetória dele e esse filme se pauta bastante na relação amorosa do Escobar com a Virginia Vallejo, que foi uma jornalista, né, a mais importante da época na Colômbia. O filme está sendo exibido, então, essa semana, às 19h30, no Cinépolis do Shopping Santa Úrsula, né, dentro desse projeto Cinema de Arte.
Muito bom, é sempre bom a gente também divulgar esse cinema que não é tão, assim, né, comercial, né, para os próprios cinemas, né? Então eles têm um espaço específico para essa transmissão, né? Essa exibição, na verdade, da arte que não é tão comercial, né? Entre aspas, assim.
Exatamente.
O que mais?
Continuando com as dicas, o Cineclube Cauim está exibindo essa semana, também até o dia 24, o filme Uma Noite de 12 Anos, do diretor Álvaro Breckner, né? É um filme uruguaio, ele é baseado no livro Memórias del Calaborro, do Maurício Rosenkopf, né, escritor uruguaio, e o filme conta a prisão do próprio Rosenkopf, do José Mujica, né, o que se tornou depois presidente, né, do Uruguai, e do Eleutério Fernandes Oidubro, né, os três foram presos durante a ditadura, permaneceram presos no Uruguai durante 12 anos, né, recebendo diversas torturas.
Nossa.
Então foi, é um filme bem pesado, assim.
Doído, hein?
Mostra bastante o que foi aquele período da ditadura, né? Eu acho que serve bastante pra gente, né? Nessa. Pra relembrar. Concordo. Um pouco, exatamente, não esquecer de umas coisas, né? Desse
período que é bem sangrento.
Exato, passado recente da América do Sul, né?
Também.
filme está em exibição no Cauê, então, até quarta-feira, dia 24 de outubro, sempre às 8 da noite. A entrada está R$10 a inteira, R$5 a meia
entrada. Super simbólico
o valor. Exatamente. O Cauê fica na rua São Sebastião, 920.
Ótima pedida também de filme para você. Não paramos por aí, que segunda-feira a gente tem várias opções.
Exatamente.
Para semana, né?
Exato. Já vamos adiantar os filmes para a semana toda. Então, segue em exibição dentro do projeto Projeta A7, esse projeto que visa, né, exibir filmes nacionais. O filme Amanhã Chegou, o filme da diretora Renata Simões, que na semana passada deu uma entrevista pra gente super legal, contou um pouquinho da ideia do documentário, né? E é um documentário, então, que discute novas formas do desenvolvimento, onde a sustentabilidade é o foco principal. Então, conversa um pouquinho, né, sobre os limites que o nosso meio ambiente tem, né, em relação a esse crescimento acelerado, desgovernado que a gente está tendo, e como, né, como fazer para a gente ter, para que não pare o crescimento, mas que seja um crescimento que não atinja tanto o nosso meio ambiente, né? Então ele mostra...
Não tem reflexos desastrosos.
Exatamente. Né? Mostra alternativas, mostra projetos que já estão sendo desenvolvidos, e também faz uma reflexão, né, para que a gente, enquanto cidadãos, né, possamos cobrar mais dos nossos governos, da nossa política, para que o nosso desenvolvimento seja cada vez mais pensado no meio ambiente e também nas medidas que a gente pode tomar, né, enquanto pessoa, né, em casa ou no trabalho.
Se você pensar que você é um grãozinho de areia no deserto, o que eu fizer não vai refletir em nada. Mentira! A cada coisa, a cada detalhe que você se preocupa em relação à natureza, você está fazendo a sua parte. E pode muito bem incentivar outros também, de repente do seu círculo de amizades, familiar, a fazer o mesmo. Então, sim, vale a pena a sua atitude. Cada um de nós pode fazer um pedacinho, né, daquilo que a gente julga que não vai ser suficiente para lá adiante, sim, será suficiente se você fizer um pouquinho a cada dia, não é, Kaled?
Exato, e eu acho interessante também, né, além de você fazer, né, isso, reciclar, uso a água da minha máquina de lavar depois para
não joga óleo na pia da cozinha,
não joga óleo na pia da cozinha, exatamente. Essas medidas são ótimas, mas a gente também tem e pode, né, e deve, eu acho, cobrar medidas do nosso governo, né, para leis, para que indústrias, empresas
também,
né,
façam o mesmo.
Façam, né, o mesmo, exato, porque eles têm um nível, né, de fabricação de lixo e de dejetos muito maiores grande que uma pessoa. Então, se tiver medidas para que regularize isso, né, com certeza a gente vai ter um desenvolvimento muito mais sustentável.
Falou e disse.
Então é isso, é um filme que dá muito, né, muito espaço para diálogo, pano para manga. Ele vai ser tá sendo exibido essa semana no Cinemark do Novo Shopping. O horário é às 7 da noite, por isso projeta às 7. Então, sempre às 7 da noite está sendo exibido essa semana o filme O Amanhã Chegou. E uma dica boa, Cláudia, é quem ligar 3315-4660, 3315-4660, vai faturar, então, um par de ingressos.
Não vai pagar nada.
Não vai pagar nada.
Melhorou, né? Vai assistir a respeito, né, pensar a respeito e ainda de graça. Liga. Exato. Já. Ó, tá liberado o telefone. Já coloquei no gancho, tá aqui liberadíssimo para você ligar, 3315-4660. Começa a semana conscientizando-se a respeito da sustentabilidade, assistindo algo a respeito disso. Quem sabe, né? São dois? É um par?
A gente pode, é um par de ingressos, é.
Opa, um par. Então, exato, aproveita.
Primeiro que ligar.
Primeiro que ligar, já leve, já vai levar uma pessoa junto para pensar a respeito disso.
Exatamente. E vamos de música enquanto isso, Cláudia?
Adivinha qual vai ser?
Seu Jorge, Água.
Do planeta, a água doce, bebível, potável está acabando. Poluição, devastação, queimadas. desequilíbrio do meio ambiente. Segundo as previsões dos cientistas, de padres, de pastores e budistas, de ciganos, pais de santos, Hare Krishnas, o tempo vai secar e o sol vai carpir, e água pra beber
não vai ter,
água pra lavar
não vai dar,
água pra vencer e água pra nadar. Nada, nada, água pra beber
não vai ter,
água pra lavar
não vai dar,
água pra vencer e água pra nadar. Está tomando conta do planeta. A água doce, bebível, potável está acabando. Poluição, devastação, queimadas, desequilíbrio mental, desequilíbrio do meio ambiente.
Visões dos cientistas,
de padres, de pastores e budistas,
de ciganos, pais de santos, Hare Krishnas, o tempo vai secar e o sol vai carcomer, e água pra beber
não vai ter,
água pra lavar
não vai dar,
água pra vencer e água pra nadar. Nada, nada, água pra beber
não vai ter,
água pra lavar
não vai dar,
água pra encher e água pra nadar. Nada, 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 nada.
E 7,9
Express Cultura.
Rádio USP.
E aí, se inspirou com o Seu Jorge, a música dele, do Gabriel Moura e Jovi Joviniano, Água, para ir assistir esse filme? Porque o telefone não tocou. O que está acontecendo? Você estava achando que o outro ia ligar mais rápido que você? Não, não. Liga agora, 3315-4660. Vá assistir a esse filme no Cinemark do Novo Shopping amanhã. Chegou. Par de ingressos aqui com a gente.
É isso mesmo, então pessoal, vocês têm até o final do programa, o primeiro que ligar 3315-4660, fatura o par de ingresso para assistir o Amanhã Chegou. Enquanto isso, vamos de entrevista, Cláudia?
Bora!
Entrevista.
Ribeirão Preto recebe mais uma edição do Festival Música Nova Gilberto Mendes. E para nos dar mais detalhes, eu converso agora com o professor Rubens Ulsomano Ricciardi. Rubens, boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, Gabriel. Todos os ouvintes da Rádio USP.
Rubens, começa me contando da importância do festival para a nossa música.
Então, o Festival Música Nova Gilberto Mendes, que vai vivenciar agora a sua 52ª edição, É o festival mais antigo que nós temos nas Américas, enquanto mostra internacional da música contemporânea, né? Foi uma idealização do Gilberto Mendes, meu saudoso mestre. Inicialmente o festival ocorreu em Santos durante alguns anos, né? Dos anos 60 aos anos 80, aí depois passou a ter em Santos e São Paulo. Tivemos parceria já com a Secretaria de Estado de Cultura, com a Fundação do Banco Itaú, depois com o Sesc muitos anos. E desde 2011, o festival vem para Ribeirão Preto pelo desejo do próprio Gilberto Mendes. Tivemos mais parcerias com o Sesc e a partir desse ano nós renovamos, né, graças ao apoio do governador Márcio França, retomamos a parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e a USP junto com a Secretaria de Cultura, então estão realizando agora esse festival em Ribeirão Preto, né? Aliás, desde 2012, todos os anos o festival está sediado na USP de Ribeirão Preto, porque o Gilberto Mendes deixou esse legado de que o festival deveria se transformar num festival escola, num festival de cursos, de palestras, para estar atrelado com o ideal acadêmico da universidade. Então nós realizamos os concertos, nós mostramos várias obras inéditas da produção do Aqui Agora, da música contemporânea do século XXI, ao mesmo tempo os professores visitantes vêm e trabalham com os nossos alunos, né? E é um festival que desde que veio para o Ribeirão Preto também, ele tem uma juventude atrelada a ele, né? Os nossos alunos participam de modo muito ativo na realização do festival, nos concertos. Então acaba sendo um duplo caminho, né? Não só da divulgação da música contemporânea, como também atrelando os jovens valores já para que tenham essa experiência essencial de contemporaneidade.
Rubens, e já falando, né, dessa participação dos alunos, a abertura é nessa terça-feira com a USP Filarmônica, é isso?
Claro, tradicionalmente nós sempre, desde que o festival vem sendo realizado em Ribeirão Preto, nós estamos utilizando o espaço do Teatro Pedro II, né, na terça, na quarta e na quinta, certo. 23, 24 e 25 de outubro, inaugurando com a USP Filarmônica, nossa orquestra de alunos, regida pelo Lucas Galon, que é o diretor artístico do festival, e também nosso supervisionado de pós-doc, quer dizer, atrelando não só a graduação, a pós-graduação, também até os próprios pós-doc no processo aí artístico acadêmico do festival. Vamos ter várias obras inéditas, inclusive do nosso maestro assistente, o José Gustavo Julião de Camargo, que inclusive tem o melhor programa da Rádio USP, que é o Revoredo, da Viola Caipira. Ele vai estar lá regendo também uma obra sua, o Rafael Fortaleza, ex-aluno nosso também, com destaque na programação, obras do Gilberto Mendes e diversos outros compositores. Aí na quarta-feira nós vamos ter o concerto do Fratres Ensemble, que é o grupo de violoncelos, dirigido pelo nosso colega André Luiz Giovannini Micheletti. Inclusive nós vamos ter a participação do professor Silvio Ferraz Melo Filho, que é professor da nossa co-irmã de São Paulo, a ECA USP, vai estar aqui presente, vamos estar apresentando obras. Ele e eu vou ter até a oportunidade de reger uma obra com o Fratres Ensemble do próprio Silvio Ferraz, e vamos ter um solista também convidado, o professor Ilian Teixeira, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Quinta-feira, o destaque também no Pedro II, né, sempre todos os concertos 8h30, é para o ensemble da Silvia Berg, da nossa colega professora aqui da USP de Ribeirão Preto também, a Oficina Experimental, com obras do compositor dinamarquês também residente no festival, o Bo Janitz, e ele vai estar aqui conosco, dando esse caráter internacional do festival. Na sexta-feira, a atração é o Ensemble Mente Manu, que aí a novidade é que nós vamos fazer o concerto de sexta e de sábado no Teatro do Campus, recém-inaugurado, belíssimo espaço aqui da USP de Ribeirão Preto, né? Terça, quarta e quinta, Pedro II, sexta e sábado no Teatro do Campus, com o Ensemble Mente Manu, que na sexta, às 8h30, apresentando diversas obras contemporâneas, né, do Gilberto Mendes, estreia mundial da obra de Dorothea Hoffmann, que ela inclusive fez uma homenagem ao bicentenário de Karl Marx, com textos, músicas cantadas com textos de Karl Marx. Flávio Oliveira, compositor importante do Rio Grande do Sul, também vai estar estreando obra sua, interpretada para a nossa aluna Flávia Gattazzi, pelo nosso aluno Luiz Felipe Souza, quer dizer, os nossos alunos apresentando estreias mundiais. E no concerto de encerramento do festival, no sábado, vai ter uma jornada dupla. Nós vamos passar um documentário do Osami, que é um belíssimo documentarista aqui de Ribeirão Preto, fez um documentário em 2012 sobre a música em Ribeirão Preto, vai ser estreado uma projeção apresentação cinematográfica e logo em seguida a apresentação, encerrando o festival, do Percutindo Mundos, que é um grupo de música caiçara. São discípulos, pessoas profissionais da música atreladas ao Gilberto Mendes, a sua herança santista. Nós fazemos questão de manter esse vínculo com Santos, que é as origens do festival. Então, encerrando, vamos trazer os nossos colegas, também discípulos de Gilberto Mendes, no caso, o Percutindo Mundo, dirigido pelo Márcio Barreto, multi-instrumentista, com uma apresentação não só musical, mas também audiovisual, dando todo um caráter de experimentalismo e inovação aí nas linguagens no encerramento do festival. E tanto na sexta como no sábado, no Teatro do Campos, nós também manteremos o horário de 20h30.
Ah, muito legal, Rubens. Você falou da questão do experimentalismo, é algo que vocês sempre querem trazer pro Gilberto Mendes, né, pro festival, algo que, né, que passe também pelo experimentalismo da música contemporânea.
Claro, lembremos-nos que o experimentalismo, por exemplo, do estilo de Davidson já ficou muito velho, né? A gente chama de a vanguarda autoproclamada velha e exaurida, né? Então, ser experimental hoje não é ser experimental como há 60, 70 anos atrás, quando iniciou a trajetória do festival. Hoje o experimentalismo está justamente num diálogo, às vezes, com a tradição, está em você fazer obras que realmente tenham novas harmonias, não necessariamente atonal. Você pode fazer novos estilos tonais não funcionais, quer dizer, o estilo da música é dinâmico, ela muda, e o festival ele não deixa de ser experimental nunca, e ser experimental hoje é muitas vezes se distanciar dessa música de vanguarda dos anos 60, 70, né, dessa vanguarda autoproclamada que foi a origem do festival. Então a gente mantém sempre assim, com muitas estreias mundiais, vários autores brasileiros e estrangeiros, dois professores visitantes, né, residentes do festival, o Bo da Dinamarca e o Silvio Ferraz da ECA de São Paulo, e além de uma participação em todos os dias de alunos do departamento, exceto, claro, no encerramento, com o Márcio Barreto, que vai estar dirigindo o grupo Percutindo Mundos, mas que são discípulos também do Gilberto Mendes, seguem essa filosofia desse mestre que fez história na música brasileira, e além de sua importante obra, que algumas delas, inclusive, vão ser estreadas, edições novas, vão ser apresentadas no festival, né? Aliás, o Gilberto Mendes tem todo o seu acervo de fontes primárias e também sua documentação conosco aqui na USP de Ribeirão Preto. Foi uma das últimas atitudes dele em vida de que toda a documentação dele ficasse sediada aqui. E nós estamos, aos poucos, apresentando obras inéditas dele, como é o caso do Urubu Solitário, uma peça para música de câmara. Acabamos de editar e estamos apresentando já no festival, né? E permita só agradecer aqui publicamente, né, ao governador Márcio França, por meio da sua Secretaria de Cultura, com essa parceria com a Universidade de São Paulo, aqui por meio do nosso Departamento de Música da USP de Ribeirão Preto, né, o nosso NAPCPEM, de poder, depois de 30 anos, fazer com que o Estado e a Universidade voltem a atuar conjuntamente na realização do festival, o que muito nos alegra, porque a USP sozinha tem dificuldades em realizar o festival, e muito importantes essas parcerias. Então, o governador Márcio França, aí sensível e buscando integrar a universidade com as secretarias, no caso a Secretaria de Cultura, nos viabiliza a realização desse festival, né? E Ribeirão Preto está de parabéns, porque ao lado da Bienal Contemporânea do Rio de Janeiro, que é um festival nacional, é o nosso aqui, o outro grande festival brasileiro, né? Só que o nosso é internacional, e com mais de 52 edições, bem mais de 50 anos de história, né? Porque ele foi fundado em 62. E nós ficamos felizes da USP de Ribeirão Preto cada vez mais se consolidar no cenário musical brasileiro como um centro musical de excelência, não só dos repertórios tradicionais, mas como é o caso do Festival Música Nova, da música do nosso tempo, né? Porque o espírito de inovação, que é a alma da Universidade de São Paulo, também está presente nesse nosso festival, que já tem a cara da USP desde 2012.
Professor, muito obrigado. Esse foi o professor Rubens Russomano Ricciardi falando um pouco, né, do Festival Música Nova, que estreia nessa terça-feira, Festival Música Nova Gilberto Mendes. Rubens, manda um convite, então, para os nossos ouvintes.
Tá bom, eu gostaria de convidar todos os ouvintes da Rádio USP para que estejam conosco a semana toda, de terça a sábado agora, do dia 23 até o dia 27 de outubro, sempre começando os concertos às 8h30 da noite, né? Terça, quarta e quinta no Teatro Pedro II, sexta e sábado no Teatro do Campus da USP, sendo que nós vamos ter na terça a USP Filarmônica, na quarta o Fratres Ensemble, na quinta a Oficina Experimental, na sexta o Ensemble Mente Manuque, e encerrando o festival no sábado, né, sexta e sábado no Teatro do Campus, o Percutindo Mundos de Santos. São todos uma orquestra e os demais grupos, com vários solistas, a música contemporânea com muitas estreias mundiais. Para quem quer sair um pouco nesses tempos de política aí, que está todo mundo já saturado dos temas, né? Das discussões difíceis nacionais, aí para ouvir um pouco de música, para poder pensar um pouco diferente e ter contato, porque a arte é que realmente dá um sentido diferenciado na vida, né? E a arte, a música contemporânea, é muito importante nesse sentido, e isso retrata também o que o Departamento de Música da USP Ribeirão Preto produz, né? Tradição e inovação, e esse é o ponto nosso da inovação. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio USP.
Express Cultura.
A Rádio USP FM apresenta Diversidade.